Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do Insira Ficha. E o tema de hoje é Loot Box, um mal desnecessário. Quem está comigo hoje aqui na mesa é o Eduardo Melo e Iraci Falavina.
Boa tarde, gente.
Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei.
depende, né? E eu sou o João Eduardo.
Pedimos desculpas pela diferença de qualidade de áudio agora na parte a seguir. Houve alguns problemas técnicos no Discord, plataforma em que gravamos. Portanto, a parte a seguir vai ter uma diferença de qualidade. O resto do programa, no entanto, está normal. Não é nenhum problema com o seu fone de ouvido. Vamos falar hoje, então, das loot boxes, que estão presentes em muitos jogos hoje em dia. Iremos comentar a que ponto uma empresa monetiza seus jogos em cima das loot boxes. Um grande exemplo que temos para dar é a EA, que bota loot boxes em excesso em cima de seus jogos. Um exemplo de jogo que na época foi muito afetado foi Star Wars Battlefront 2. Mas e aí, o que vocês me dizem?
A gente vai pesquisando, vai vendo uns artigos e vai notando que algumas pessoas dizem que se trata, né, a coisa do loot box, ele se trata mais de uma solução potencial, que é como eu vi um desses artigos comentando, que não passa disso, é uma solução que está sendo testada no mercado. A gente viu que recentemente não está mais tão em alta aqueles absurdos de, por exemplo, um repórter da Polygon falando que gastou mais de $90 no Battlefront 2 e parou de gastar porque viu que não tinha nenhum controle sobre as próprias compras, né? Porque não se tratava só de cosmético, por exemplo. Se tratava de você comprar itens que eram, sei lá, importantes para a gameplay do jogo ou para melhorar sua gameplay, mas tinha uma chance absurdamente pequena de você sair com uma coisa boa dali, né? Inclusive, alguns países começaram a ter uma política mais, vamos dizer assim, uma política mais de enquadrar essa galera e forçar alguns dos desenvolvedores a publicar ou mostrar, né, uma coisa meio de transparência, as chances que a pessoa teria de ganhar tal item. E em alguns casos, chegava a 0,1% de você ganhar aquele item que você quer. Então, né, aquela coisa absurda. Só que aí as pessoas falam que essa potencial solução era isso aí. Uma coisa sendo testada, uma ferramenta sendo testada pelo mercado para justamente ver como é que funciona, como é que o mercado reage, como é que os consumidores reagem. E, né, se tu olha em 2017, 2018, quando tinha bastante coisa do Forza, do FIFA 2019, Overwatch mesmo, Rocket League, todos, né, diga o nome que a gente consegue achar loot box e microtransações aí. Começaram a chegar com força por causa disso, né, meio que vai empurrando aquela régua para ver até onde as pessoas aguentam, e aí quando começa a ter um, que chamam de backslash, né, começa a ter uma coisa negativa, né, um tiro saiu pela culatra, aí começam a reduzir, que foi o que aconteceu agora. E no fim das contas, né, o que acabou forçando isso foi justamente a pressão dos consumidores, dizendo que não queriam mais fazer isso, né, não queriam mais estar pagando o dobro do jogo, pelo menos pagando mais um segundo jogo só em itens que você nem ganha o que você quer. E também dos próprios governos, né, de algum país como a China, como Noruega, outros países da Europa, que tomaram algumas atitudes, né, do ponto de vista da lei, para que não se tornasse até um jogo de azar, né? Inclusive, isso é um outro ponto que entra no negócio dos loot boxes, né? Mas vou deixar aí para o pessoal continuar a discussão.
Pois é, acho que o problema é justamente o limite que eles põem, no caso, isso depende de cada jogo, né? Mas o limite que tem do quanto você gasta para obter algo satisfatório, né? No caso mesmo de Battlefront, o pessoal saiu uma matéria na ADN ali, que o pessoal calculou que seria necessário 40 horas de jogo para desbloquear o Luke Skywalker e o Darth Vader, sendo que você pode pagar um preço absurdo e conseguir eles na hora. Porque o problema é que daí você tira um pouco da experiência, né? O jogador não quer, pelo menos eu falo por mim, eu não quero um pay to win que eu desembolso sei lá quantos reais e aí eu consigo uma coisa que me daria muito trabalho de conseguir. A questão é a experiência, né? Você treinar, exercitar suas habilidades. Então, quando o jogo chega nesse ponto, acho que fica deixa de ser divertido até, né? É meio frustrante.
É, isso mesmo, gente. Um exemplo também que tá acontecendo com o WoW, World of Warcraft, né? Quando a Ira comentou de tu pagar pra ter a coisa, né? O item ou o level necessário. A Activision Blizzard tá tentando colocar agora no Burning Crusade, que vai ser a expansão que vai voltar pro WoW, um level insta-level max, que é tu pagar pra ter level máximo na hora. E isso foi extremamente negativo, né? Porque o Burning Crusade, ele tá sendo trazido de volta pra galera nova ter a experiência aqui que é um, vamos dizer, um RPG de verdade, de tu ter o contato com os players, de etc, né? Mas, realmente, às vezes, a que ponto, né, tu paga pra ter vantagem sobre o outro, mas na realidade, né, tu não vai ter diversão nenhuma, né? Mas, continuando aqui, é realmente complicado, né, esse sistema de monetização. Além do Star Wars que eu citei anteriormente, um outro jogo que sofre bastante nas mãos das loot boxes é o Genshin Impact. É, até dar um exemplo aqui do Genshin. Tem vários vídeos no YouTube que, se tu pesquisar, gente roletando no Genshin, que gastou tipo R$2.000, R$3.000 looteando e ganha três personagens iguais, sabe? Tipo, cinco estrelas que eles chamam, que são as mais fortes, né? E esse gênero do Genshin, que é o gacha que eles chamam, né? Que é realmente um jogo que é meio que feito pra tu gastar, pra roletar. É um gênero também que tá em alta. Um fato também que parece que muitas empresas japonesas, né? Principalmente japonesas, estão vendo que isso dá dinheiro e retorno. Se tu bota um jogo muito bom, que se tu roletar tantas vezes, dá uma porcentagem lá, tu vem o personagem, mas, né, é uma porcentagem que não vem o personagem exato que tu quer, né? Só é o personagem, vamos dizer, da categoria. Mas, continuando. E pra vocês terem noção do impacto negativo das loot boxes, diversos países já se mostraram contra essa prática, alegando que é um jogo de azar. Como o Dudu havia comentado antes, né? Que o China, também alguns países baixos já comentaram que isso pode ser relacionado a um jogo de azar. Mas o que vocês acham disso também, gente? Comparar um jogo de azar e também até esse gênero gacha tá crescendo, com a opinião de vocês.
Nesse exemplo aí que você deu do Genshin, nossa, isso aí é claramente o limite que eu tava falando. Aliás, é muito além do limite. Imagina você gastar R$3.000, sendo que o jogo é gratuito, né? Mas você paga com a sua vida, seu sangue, etc. E ainda paga R$3.000 pra conseguir os mesmos personagens. Então, nossa, bem... Fiquei impactada.
No mínimo complexo, né? Porque além de poder ser considerado um jogo de azar, porque daí você fica lá literalmente rodando o negócio pra até conseguir o que você quer. Não, mas aí na próxima vai dar. Além de ter esse problema, que até pode ser um gatilho para algumas pessoas, aí vai depender mesmo do perfil de quem está jogando. Mas além disso, ainda tem aquelas compras de crianças, né? A gente sabe que tem isso aí. Volta e meia surge uma notícia: criança gasta R$9.000 no cartão dos pais em joguinho do celular. Né, tem esse outro ponto que quase cai também naquele esquema da propaganda para criança, né? Já, inclusive, isso foi tema de redação do Enem já, que foi esse cenário, né, esse contexto, esse tópico, né, de propagandas voltadas para as crianças, e não para os pais das crianças que vão comprar as paradas e tal. E meio que entra nisso também, né? Porque rolam, claro, né, isso também dá acesso, né, a criança que tem acesso ao aplicativo do celular, do joguinho, muito facilmente vai comprar, não vai ter, sei lá, um desbloqueio facial, não sei o que pode fazer quanto a isso. Mas aí, com o loot box, aí você, ou com a microtransação, né, você alimenta essa coisa de nunca vai ser o que você quer na hora, né? Eu, por exemplo, jogo Need for Speed No Limits no celular, já jogo há uns 4 anos já esse jogo, e eu vou na manhãzinha, eu nunca gastei um centavo com ele, só realmente para eu me distrair. Eu tenho ele, como eu falei, jogo ele há uns 4 anos, recentemente eu quase não jogo, mas teve assim uns 2 anos que eu jogava direto, todo dia eu abria ele para jogar, e mesmo assim eu tenho, sei lá, 30% dos carros do jogo, sabe o que ele oferece? Para modificar um carro, você precisa de literalmente umas 600 peças, sabe? Uma coisa assim. E aí, para conseguir isso, né, todo um rolo, horas de jogo que você tem que gastar ali. Então ele tem essa parte de, claro, de cosmética, mas muito dele é gastando dinheiro naquele pay to win que a gente já conhece, né? Inclusive esse termo foi, para quem aí, vamos dizer assim, já é experiente nos jogos online, já tá ligado no pay to win, né? essas coisinhas, né?
Nossa, mas parece que, agora entrando um pouco em questão de microtransações, parece que nos jogos de celular isso é multiplicado por mil, porque, não sei, praticamente todo jogo que é, entre aspas, gratuito tem algum tipo de microtransação que depende do jogo, mas às vezes impossibilita você ter uma experiência satisfatória sem pagar. Eu mesmo, em jogos de celular, eu gosto bastante daqueles joguinhos de escolha e tal, só que é meio chato porque acaba não sendo de escolha, porque as melhores escolhas, os melhores caminhos e tal, que você poderia escolher, você acaba tendo que gastar diamantes, que no caso são pagos e tal, e aí você acaba ficando sem a proposta principal, que é escolher o que você queria dizer, qual ação que você queria fazer. Então, isso é bem chato. Daria um outro programa isso aí, mas enfim. Eu só queria comentar que sobre a questão de restrição dos países. Em fevereiro desse ano, os Estados Unidos... Aliás, desde já há muito tempo, alguns jogadores dos Estados Unidos moveram uma ação coletiva contra a Epic Games, porque até 2019, Fortnite, tanto Fortnite quanto o Rocket League tinham loot boxes. E aí, em 2019, no Fortnite, eles começaram a permitir, pelo menos, que a pessoa visse o que tinha dentro antes de comprar. E aí, em fevereiro, eles anunciaram que iam dar 1.000 V-Bucks, que é o dinheiro lá do Fortnite, para os jogadores que compraram essas loot boxes até 2019, né? Então, tipo, entra em outra questão também que a gente já discutiu no Insira, sobre questões políticas de interferência do Estado, mas enfim. Eu acho que é uma solução válida, porque... Afinal, né, os jogadores foram afetados, fora as crianças que, como o Eduardo citou, gastaram dinheiro dos pais.
As crianças!
Fortnite, né? Mas enfim. E ainda por cima, eles... só um dado curioso aqui, eles tinham reservado 26,5 milhões de dólares para continuar resolvendo as ações e processos que eles estavam envolvidos por causa de toda essa treta aí.
Caramba. Não, mas um tópico muito interessante que o Dudu até tocou, que é o lance dos jogos mobile, né? Isso é uma realidade, assim, que tem muito jogo que tem uns pacotes, assim, com preços absurdos. Eu mesmo comecei a jogar um tempinho atrás um joguinho chamado FK Arena, que eu tenho passado algum tempo fora de casa e tal, então meio que é um joguinho pra destressar, né? E esse jogo, ele tem meio que umas participações especiais, tipo, os personagens, por exemplo, o Príncipe da Pérsia, o Joker do Persona 5, tem personagens assim especiais que, né, eles fazem umas parcerias, por assim dizer. E pra vocês terem ideia, tá tendo evento agora do Príncipe da Pérsia. Pra tu desbloquear ele, se tu quiser comprar, assim, direto, é R$350 um personagem, tá? Tu paga esse valor, assim, é um valor absurdo num jogo mobile, pra um personagem que é totalmente, tipo, overpower, por assim dizer. Todo personagem que ele é, assim, de collabs, por assim dizer, né? Uma parceria. Personagem de parceria são personagens extremamente fortes que realmente entregam o valor que tu paga, por assim dizer. Mas pensa, né? Pagar R$350 num jogo mobile é realmente algo que, pra mim, não entra na cabeça, assim, né? E esse... Continuando o jogo FK Arena, né? Ele é um jogo que tu evolui bem, sem pagar nada. Ele é um jogo que te tem energia, por assim dizer. Tu pode jogar o dia todo, se tu quiser. Mas os pacotes de jogo são absurdos, assim. Tem pacotes também de R$350 também, do mesmo valor do personagem. Né? Te dá um personagem lá X também, te dá umas medinhas do jogo e tal. E imagina, né? Tem tanta gente no ranking desse jogo, que tem os personagens tudo forte. Fico imaginando, cara, se esse cara negócio será R$1.000 num jogo de celular, R$2.000 num jogo de celular, num jogo que, vamos dizer, a qualquer momento pode acabar, né? Porque eu não sei como é que funciona o suporte, né? De jogo mobile. Mas também é outro tópico, né, que a gente pode entrar, que é esses preços abusivos, né, dos jogos mobile. Até a gente citou em um outro Insira o valor dos Final Fantasy no celular, que são sempre valores absurdos, tipo R$80 no jogo, R$200 no jogo de celular, que é um jogo antigo, por assim dizer, né, que só portado pro mobile. Então também eu acho que daria um assunto interessante também, né, pro Insira, esse fato e esse valor absurdo do jogo mobile.
Não, e até no próprio Fortnite, né, um outro dado legal de se trazer é que só pelas compras dentro do jogo, né, moedas de dentro do jogo, foi arrecadado mais de US$1 bilhão em receita em julho de 2018. Isso em 2018. Já se passaram aí alguns anos. E a gente pode aumentar. E assim, essa coisa dos valores entra numa outra questão desses supervalores, né, que começou a ficar bem popular quando chegou. Isso na minha concepção, né? Eu posso, como diria eu e Neri, posso estar falando merda. Mas esse conceito meio que chegou com celulares como o iPhone, por exemplo. Eu não estou aqui colocando culpa na Apple, mas talvez, não sei. Mas quando se tem um celular descendo, né, desembarcando do país literalmente o valor de um carro, e não um carro caindo aos pedaços, um carro legalzinho, começa a ter uma normalização, né? Porque chegou a Apple fazendo isso, depois a Samsung viu que, opa, é tranquilo lançar um celular a 6 mil, né? É razoável. E temos um público que vai comprar, que vai esgotar esses celulares. Então, manda aí seus contos. Aí começou a vir outras marcas também trazendo celulares ou outros produtos a preços absurdos. Então, eu acho que essa parte de não só um pacote, um personagem no jogo ser muito mais caro do que o jogo, ou ser, assim, esse preço exorbitante, né, para nós, reis mortais, é exorbitante, né, mas vai ter alguém que pagou os 8 contos no iPhone com o troco da gasolina, e aí vai ter essa pessoa que vai chegar nesse pacotinho de jogo e vai comprar porque, sei lá, porque ela merece, ou, ah, meu dia foi tão estressante. Claro, e também não estou culpabilizando essa pessoa, ela tem todo o direito de gastar o dinheiro dela no que ela quiser. Só que houve, a meu ver, houve uma normalização desses supervalores, assim, qualquer jogo, qualquer lançamento, R$300 ou R$350, isso porque é isso aí, o mercado se moveu, teve, claro, crise dali, crise de lá, mas o mercado viu que dá para empurrar essa barra um pouco mais para cima e a pessoa vai pagar, basicamente isso, né?
É.
Não, verdade, esse fato desse super preço, por assim dizer, né, que tá se naturalizando, me lembra da época dos jogos da Level Up. Não sei se vocês são familiarizados, né, com Grand Chase.
Nossa, já inclusive cancelei minha conta Level Up tem uns meses aí.
Então, acho que os ouvintes, né, que jogaram nessa época vão lembrar que a Level Up também sempre cobrava, assim, algumas coisas absurdas, cara. Eu lembro que não é um caso do jogo Level Up, né, mas o Crossfire, que tá vivo até hoje. Uma arma lá, R$120, sabe? E tinha gente que tinha, tipo, várias armas desse valor, o cara jogava o jogo todo dia com armas desse valor, assim. Era um preço absurdo pra tu poder matar o coleguinha ali mais rápido, né? E tanto que na época, né, quando eu era menor, eu jogava, assim, principalmente Grand Chase, eu lembro que, como criança mesmo, eu mesmo ficava assustado. Até hoje eu lembro que eu queria comprar tal coisa e via como era caro, sabe, tu manter um jogo daquele. De um exemplo, tu queria pegar um mascote X, tu tinha que roletar tantas vezes para ter a chance de poder pegar. E parece que essa normalização das empresas poderem, por exemplo, ditar o preço, tá voltando, né? Com, por exemplo, jogos mobile cobrando valores absurdos por pacotes, o lance do iPhone também, que o Dudu comentou. E é realmente algo bem complicado, né? Porque também em questão de jogos, agora eu vou falar de jogos de venda de jogos, né? Eu lembro que a desculpa que a Steam tinha dado dos jogos estarem caros era a questão da cotação do dólar, que estavam tentando deixar parelho, mas tantas empresas por aí que não usam esse valor, sabe, que não usam essa cotação. Um exemplo mesmo era, acho que é o nome da empresa que fazia o Fórmula 1 antes, acho que era Codemasters o nome, que a EA comprou. Ela vendia os jogos da Fórmula 1 abaixo dessa cotação. Daí aí comprou a empresa e botou esse valor absurdo agora. Do que comprar um jogo de Fórmula 1 é 200 e poucos reais. E ela sempre deixava esse jogo um pouco abaixo, né? E também isso é outro fator que os PC gamers, por assim dizer, né? Os jogadores de PC, né, estão sofrendo. O que quem já jogava no PS3, no PlayStation 3, né, no Xbox 360, que comprava os jogos originais, sofre há muito tempo, né? Que é esse valor absurdo em um jogo original, que muitas vezes tu vai jogar 5 horas, 6 horas e nunca mais vai tocar no jogo, né? Então é realmente muito complicado, assim, como o mercado tá se comportando, né? Óbvio que um dos fatores é a nosso real super desvalorizado, né? A moeda que mais desvalorizou. Mas é algo para ficar assustado, assim, como tá seguindo. Mas agora vamos falar um pouco de coisa boa, né, gente? É, mas falar algo para vocês. Tem alguns jogos que a Lootbox é até feito de maneira inteligente. Um deles, que eu vou dar como exemplo, dois, na real, é o Path of Exile e o League of Legends. No Path, quando eles botam uma Lootbox, né, é apenas estética. É algum visual de spell, algum item para tu botar no teu hideout, né, pra assim dizer, que é o seu esconderijo, para assim dizer. E no LoL, League of Legends, tu adquire as Lootbox gratuitamente, né, chamada Caixa Hextech, tu adquire elas pegando S, uma partida, e também passando de nível. E nessas caixas Hextech pode vir campeão como skin, né? Tecnicamente, tu não sabe o que vem, é uma loot box. Mas é algo que tu ganha, tu pode comprar sim, né? Mas e aí, Ira e Dudu, o que vocês acham dessas loot box que não atrapalham e muitas vezes até ajudam, né? Um exemplo é o LoL, que pra mim, quando botaram a caixa Hextech, foi algo extremamente genial da Riot. De dar essas skins de graça pra quem nunca botou dinheiro, tanto que eu sou uma das pessoas que botou pouquíssimo dinheiro no LoL e tem várias skins por causa das caixas Hextech, né? Mas aí, o que vocês acham dessas loot box que não são tão agressivas?
Olha, tipo loot box do bem, né? A gente pode botar aí. Mas quando a gente começou a jogar nossa vida aí, seja qualquer console, né? Mas nas antigas, antes da geração do PlayStation 3, principalmente, não tinham essas coisas, né? A gente já sabe, isso já virou meme, isso já tá, né, em senso comum, de que você tinha um jogo completo, com todos os personagens, você desbloqueava o personagem, sei lá, descobrindo os segredos do jogo, ou desbloqueando o Sub-Zero e o Scorpion, achando áreas secretas no Mortal Kombat Shaolin Monks, essas coisas. E agora você sabe já que isso é vendido separadamente. E assim, a gente sabe que vai ser desse jeito porque é um movimento natural do mercado disso acontecer. Isso é inevitável, não tem mais como a gente voltar atrás e dizer que não vamos mais comprar jogos a não ser que eles estejam completos. Porque isso não vai rolar. Até porque muito do lucro dessas empresas vem justamente do pós-venda, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vem da pós-compra, vem de outros itens que a pessoa compra dentro do jogo. Inclusive é o que está acontecendo com a Sony, que falou que está vendendo o PlayStation 5 meio que na perda, tá? Não está tendo muito lucro para ela. Mas é óbvio, assim, console nunca foi é tipo assinatura de revista. A revista não sobrevive de assinatura, sobrevive de anúncio, sobrevive de propaganda, é disso, vendendo página, é isso que ela sobrevive. E com o jogo a gente já sabe que isso não volta atrás, né? Então o que a gente tem, o que a gente pode pelo menos torcer para que tenha, ou mover de certa forma o mercado para que tenha, são essas lootbox do bem, para que mantenha um equilíbrio, né? Você não tenha nem por um lado gastando zilhões de dinheiros para não ter o personagem que você quer, ou você gastando um dinheirinho a mais ali também, que não seja uma quantia absurda, para você ter uma atualização cosmética, né? Que não vai ter um impacto na gameplay do jogo, e você vai poder personalizar o seu personagem como você quer e tal, e aí a empresa também tira o seu cascalho, e você tem ali um conteúdo a mais, um conteúdo diferente, também sem ter que dar o braço e deixar sua conta bancária ali, né?
Olha, eu acho que é uma proposta interessante, mas depende se essa é a única forma de obter aquelas skins ou não. Porque, eu não sei, eu acho que depende muito do jogo, mas essa não é a única forma de sei lá, obter lucro. Acho que, não sei. O Eduardo mencionou aí a questão da venda de consoles. A Microsoft também teve o problema da venda não ter um retorno tão grande assim. E aí, no caso, a solução que ela está encontrando é investir bastante, muito, muito, muito mesmo na Game Pass. Então, não sei.
Então, né, um exemplo que eu tinha dado do Path of Exile, né, que eles disponibilizam essa loot box. Eu tô aqui checando no site certinho, e me parece realmente que a única forma de tu obter essas skins da lootbox é abrindo elas. Só que eu achei algo até isso ético, né, que para mim todas as empresas deviam colocar, é meio botar os itens, né, que tu pode ganhar. Isso é algo que o exemplo CS já faz, né, de botar as skins que tu pode ganhar, e também já bota a porcentagem que tu pode ganhar tal item, né, e também já bota o quanto ele vale, botando em conta, exemplo, é uma skin de um peitoral, ele vale, por exemplo, 200 cash do jogo, né, ele já bota ali o preço, tu paga, se não me engano, é 100 por caixa, e então, tecnicamente, tu vai ganhar em cima, né, ele já bota esse valor. Mas óbvio que, né, com uma boa e velha loot box, a chance de tu tirar algo bom é muito inferior a algo ruim, né, que tu pode tirar ruim. Sei lá, talvez uma pilastra pra tu colocar no teu hideout, né, algo extremamente que tu não quer, mas tu pode tirar, né, ou um pet também, que no, exclusivamente no path, né, é algo que ninguém dá relevância. Mas esse movimento de loot box, um jogo que eu não me incomoda muito quando eu joguei um tempo foi a do Overwatch, assim, né, talvez pode ter gente contra, mas eu achei interessante, assim, como a Blizzard sempre dava, né, em questão dos eventos, bando de nível, sempre dava loot box, né, mesmo tendo que abrir várias para ganhar uma skin X. Mas quando, na época que eu joguei, não me senti agredido, né, como eu me senti em questão do Genshin, eu me senti em alguns jogos mobile. Então, realmente, algumas loot boxes às vezes caem na questão de pontos de vista, por assim dizer, né. Talvez a pessoa X se sinta agredida de ter que roletar tantas vezes, ter que jogar tanto jogo para pegar a skin do personagem que gosta, mas a pessoa Y tá tão familiarizada ou não liga mesmo, porque, né, é só uma skin só.
Pois é, eu acho complicado quando se torna a única via de você obter um certo item. Porque, não sei, eu acho um pouco injusto, sei lá. Acho que a questão, agora sendo meio, talvez até old school, mas acho que a questão é você ir, sei lá, adquirindo nível e com experiência ou dinheiro do próprio jogo, assim, você ter uma forma de comprar, ou sei lá. Não sei, eu acho meio...
Essa questão das loot box, realmente, né? Eu acho que se a gente for realmente parar pra pensar em questão das monetizações, né, dos games, é algo que tu pode entrar, vamos dizer assim, num buraco, né? E tu pode ir tirando, assim, questões que muita gente não sabe responder, né? Um exemplo que eu posso dar é o GTA V Roleplay, né? Que tá ficando muito famoso atualmente. E a forma, né, que tu pode ajudar o servidor, né, que eles fazem, é tu sonando VIP e tal, e tu ganhando uma certa bonificação. Nesse caso do VIP, eu acho muito interessante, que até alguns jogos já adotaram isso, né? Um exemplo mesmo é os jogos da Level Up, né, que tinha as armas VIP, etc. E eu acho incrível, assim, até muitas vezes, que algumas empresas não botam um preço abusivo. Uma comparação que eu gosto de fazer quando tu vai assinar alguma assinatura em algum jogo ou botar VIP em alguma coisa é comparar com o que a gente já paga familiarizado, por exemplo, a Netflix atualmente, né? Tu paga, eu não sei exatamente quanto tá o preço, não sei se é R$26, mas eu faço essa comparação, sabe? Ah, se tu paga esse preço pra Netflix, se tu joga um jogo todo dia, tu não vai sentir falta, tu não vai achar que tá gastando à toa esse dinheiro, porque tu tá ali todo dia com contato com o jogo.
No caso... eu jogava bastante Ragnarok quando eu era mais nova, e essa era uma questão. Eu não acho que eu assinei o VIP uma vez, mas é uma forma diferente, né, de buscar uma...
Nossa, Ragnarok é old school, hein? Viu muito, testemunhou muitos casamentos em Ragnarok?
Nossa, sim.
Nossa. Essa era o...
Ragnarok era muito bom, né? Nossa. Mas também tem um jogo que tu levantou um ponto, né? Ragnarok é um jogo que ainda tem gente que joga, e até em servidores privados, por assim dizer. E ainda tem realizações. E também, outro fator também, acho que dá um tema pro Insira, é se a gente tocar no sistema de assinaturas também, né? Porque outro jogo também que se mantém até hoje, com as assinaturas, com os players, é o Tibia. Que o Tibia, sendo
o
prêmio...
Tá em outro, o Tibia tá em outro patamar, é um ponto fora da curva que não pode ser considerado na mesma categoria que o respeito.
Não, sim, realmente, mas tá aí um fato que se a gente pra pensar, né? Um jogo que, pô, tem décadas já. Caraca, sabe?
Sim, não, é um jogo que tem muita. É tipo um Age of Empires, assim, né? Tem muita gente que tem um jogo assim como um ele faz parte da vida da pessoa já, né? Ele é diferente do que só um jogo para relaxar. Virou já uma religião. Não, mas você falou de servidor privado, cara. Me lembrei do também finado Need for Speed. Sim, gente, eu sou bastante fã do Need for Speed. The Need for Speed World foi o primeiro online, mundo aberto, que a EA fez. E o jogo durou 2 anos e pouco. Mais ou menos, basicamente essa é a história. Ele foi, né, os servidores foram fechados depois que, sei lá, não estava dando mais lucro. Mas era um jogo muito legal, era um jogo bem interessante, né? Tinha muito problema na época de hacker, de cheat code, essas coisas, então acabou ficando meio poluído com isso, né? Ele tinha poucas atualizações, quer dizer, não poucas atualizações, mas dessas de banir esse tipo de jogadores, não tinha muito. Aí começou a ficar meio abandonado e a história, e o resto da história, né? Depois foi fechado o servidor, mas aí o pessoal começou a fazer servidor privado, começou a salvar suas contas e para jogar no servidor específico. Esse amor aí das pessoas pelos seus joguinhos. E que também era cheio de loot box, era cheio de microtransação, que inclusive foi depois transplantado para o Need for Speed. Qual foi aquele último lá? O super fã aí falando, é o Antes do Hits foi o Payback.
Payback.
O Payback era cheio dessas coisas aí. Você tem que virar a cartinha e torcer pra que seja uma coisa boa. Era esse o sistema do Need for Speed World. Foi lá que isso ficou bem. Não sei se foi lá que se originou, mas lá era basicamente esse era o sistema. Era tudo por cartinha e chances extremamente baixas de ter algo bom.
Nossa, Dudu, e agora que tu tocou nesse assunto de cartinha, me instalou assim algo na mente assim que eu quase esqueci de falar. Tem dois jogos, três na real, que sofreram muito na mão da EA em questão de loot box. Foi FIFA, o 2020 e o 21, e o NBA. O NBA acho que foi 21, que eles literalmente colocaram um cassino dentro do jogo pra tu poder relutar.
Ah, isso aí.
Acho que outro chegou. Não, sim, eu lembro que quando mostraram esse trailer do NBA, nossa, aí foi massacrada, porque, pô, o cara já joga, né? Quem joga FIFA, não sei se vocês acompanham, né? Também não sei se os ouvintes acompanham. Mas tem gente, assim, que joga o FIFA online, joga o FIFA, assim, pra montar o time. E tem jogadores que, por exemplo, tu tem o Cristiano Ronaldo, ele chuta lá no meio da área e faz um gol, assim, sabe? Tipo, tem uns fatores, assim, que, óbvio que eu tô exagerando, né? Mas tem uns jogadores que, se tu tem no teu time, às vezes pode ser ruim. Mas tu tem um personagem X, o jogador X, o goleiro X, ele é um...
O Vader e o Luke no Battlefield, isso aí.
Exatamente. Ou ele é um muro, que não passa nada da bola, tem que fazer uma jogada milaborante, eita, excepcional pra entrar. Ou o cara dá um chute que dá na travessão gol, na trave gol, então realmente é.
Ah, mas aí, ô, João, você tá no plenário aí falando que a EA foi massacrada. Pô, a EA tá que nem aquele personagem lá, desculpem aí, fãs do Naruto, mas tá que nem aquele personagem apontando por um buraco no peito, ó. Tá vendo? Nem dói mais. A EA já tá assim faz um tempo.
Já tá um tempo, né? Não, mas é que esse fato do NBA marcou tantos. Porque muita gente se mobilizou, sabe? Então acabou ficando marcado, assim. Como também o Star Wars. Bom, então, gente. Encerramos aqui nosso assunto de loot boxes e microtransações, né? Que acabou até pegando outros temas. Porque realmente, né? Não dá pra gente deixar de fora a microtransação quando se fala de loot box. Queria agradecer o Eduardo e a Ira. Mas é isso, gente. Agradeço a atenção de quem tá aqui comigo na mesa. Novamente, Eduardo e Ira. Agradeço você, ouvinte. Siga o Insira nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Também temos nosso blog. Ele está meio desatualizado, mas vamos tentar botar os eixos. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Uma boa noite e até a próxima.